Enquanto isso, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias em Rute, capítulo de número 2. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração nesta manhã. Rute, capítulo de número 2. Diz a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou junto na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal, para viver com um pouco que você não conhecia. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Rute colheu na lavoura até entardecer, depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e a sua sogra viu quanto Rute havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Rute contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Vamos ler juntos o 23? Assim, Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Enquanto isso, continuou morando com a sogra. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, e nós suplicamos, fala aos nossos corações. Aqui estão, ó Deus, corações inquietos, corações angustiados, corações satisfeitos, talvez corações entristecidos e desanimados. Mas a despeito de como se encontra o nosso coração, a tua palavra é viva, e nós te pedimos, fala conosco, no santo nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Qual presente você recebeu na sua infância que mais lhe marcou? Pense por um segundo. No meu caso, como uma criança que cresceu nos anos 80, onde os recursos financeiros não eram tão fartos como hoje, e principalmente por eu vir de um lar quebrado pelo divórcio, os meus pais se divorciaram, eu tinha apenas um ano e meio, ganhar presentes não era uma prática muito comum. Eu raramente os ganhava. E o que mais me marcou foi no Natal de 1987. Você já existia? Eu ganhei uma espada do Thundercats, que acendia o olho de Tandera. Era uma tecnologia muito rara naqueles dias. Alguém lembra? Só um ou outro aqui. Eu fiquei maravilhado. Aquilo me marcou e eu guardei aquele presente por muitos anos. Eu fiz a mesma pergunta para minha filha Pamela, que tem 19 anos. De qual, essa semana, qual presente a marcou? Ela parou por um instante. Ela nasceu em 2005. E depois de um minuto, ela fez uma lista de 10 presentes, os mais diversos e variados. Mas eu não senti o mesmo entusiasmo. Fato é que ela cresceu numa época e num lar muito mais estruturado do que eu cresci. Mas a impressão que eu tenho é que, em tempos de fartura e abundância, nós valorizamos um pouco menos presentes e dádivas que são muito raras em alguns lugares mais escassos. Assim, o nosso senso de gratidão, ele diminui. Por quê? Porque nós temos demais, temos em abundância. Nunca se teve tanto conforto no mundo. Nunca. Nenhuma outra geração que existiu viveu com tanto alimento, com tanta roupa e com tanta fartura. Mas nunca uma geração esteve tão insatisfeita, depressiva e entediada como esta geração. Razão pela qual os casos de depressão e suicídio, eles são muito mais elevados do que em qualquer outra época. Com essa reflexão inicial, nós voltamos ao livro de Rute, nessa história gloriosa. Neste mês, o pastor Danny e eu começamos uma série de pregações expositivas neste livro, onde nós encontramos o amor resgatador de Deus e a sua providência em tempos difíceis, em tempos de calamidade. E ao olharmos para o capítulo 2, é importante você se lembrar que este livro foi escrito exatamente nos mesmos dias dos juízes. Capítulo 1, o autor, ele faz a nota de que na época dos juízes houve fome em Israel. A história do capítulo 1 começa com um homem chamado Elimeleque deixando a sua cidade, Belém, por conta da fome. E é importante lembrar, Belém significa casa do pão. Na casa do pão não havia pão, por isso Elimeleque, ele vai para Moabe com a sua esposa e dois filhos. Nós vimos o que aconteceu. Naquela terra, Elimeleque morre, Noemi agora está viúva com seus dois filhos. Seus dois filhos casam com mulheres moabitas. As mulheres ficam viúvas também. Até que Noemi, em seu luto e dor, ouve que Deus havia restaurado a sorte do seu povo e na casa do pão, Belém, havia pão novamente. Ela decide retornar. E eu gostaria de compartilhar uma primeira verdade sobre a graça, a providência e a devoção que temos ao Senhor através deste texto precioso. E uma primeira verdade que eu quero compartilhar o seu coração nessa manhã, meu irmão, é que as circunstâncias que vivemos hoje, elas não podem determinar quem nós somos. As circunstâncias que enfrentamos no dia a dia não podem determinar o nosso caráter, quem nós somos. E nós encontramos este fato na transição do capítulo 1 para o capítulo 2. No início do capítulo 1, nós temos quatro personagens indo para Moabe. No final do capítulo 1, nós temos apenas dois personagens deixando Moabe e voltando para a casa do pão. Noemi e a sua nora Ruth, que decide voltar. E quando Noemi chega com Ruth ali em Belém, observem no versículo 19 a reação das mulheres daquela cidade. Verso 19 do capítulo 1, por favor, Marquinhos. Vamos ler juntos? Então, as duas mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém.
Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas.
Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Vamos ler juntos o 20 ainda? Ela, porém, respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Observem, então, que Noemi volta na sua dor mais profunda para Belém. E na sua dor mais profunda, porque um desastre tinha acontecido em sua vida, ela perdeu marido, ela perdeu seus dois filhos, ela não tem netos, a sua linhagem está prestes a morrer, e na sua dor, ao chegar em Belém, as pessoas, toda a cidade, toda a aldeia ali mobilizada, a identificam e diz: olha, não é Noemi? E a partir da circunstância que ela está vivendo, ela diz: não me chame mais Noemi. É importante sabermos que o nome Noemi significa doce, doçura. Ela disse: não me chame mais Noemi, me chame Mara, que significa o que, igreja? Amarga. Não me chame mais Noemi, me chame Mara. E aí ela justifica o motivo. No versículo de número 20, ela diz: pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Observem algo importante: a teologia de Noemi não está de toda errada. Ela reconhece um aspecto importante do caráter de Deus, que é a sua soberania. Não existe nada, absolutamente nada, que acontece neste mundo que foge ao controle de Deus. Deus é soberano. Ponto. Só que, neste momento de dor, ela distorce o caráter e usa apenas um dos atributos de Deus, que é a sua soberania, não considerando todas as outras características de Deus. E ela diz: eu não sou mais Noemi, não há mais doçura na minha vida, só há amargura, só há dor, só há pranto, só há lamento. Me chamem de Mara, por favor. E toda essa amargura ela canaliza para Deus, dizendo: olha, ele tornou a minha vida amarga. Não é interessante que, em consequência da nossa natureza caída e pecaminosa, nós temos a tendência de distorcermos quem é Deus e a ação dele em nossas vidas em tempos de dor, em tempos de lamento, em tempos de luto. E daí nos isolamos em nossa amargura e nos deprimimos ainda mal, ainda mais. Essa palavra amargura, ela é comum no Antigo Testamento, porque eram tempos difíceis. Essa mesma palavra é usada em Êxodo, capítulo 1, versículo 14, quando os egípcios oprimiam os israelitas, e ali eles estavam cheios de amargura. Essa mesma palavra é utilizada em Êxodo 15, quando Israel está no deserto, passando uma sede terrível, e eles vão beber a água, e as águas de Meribá estavam amargas, e ali as águas são chamadas de Mara. Eles não podiam beber mesmo numa sede terrível. No livro de Jó também, nós encontramos essa mesma expressão, quando o Senhor, o texto diz que o Senhor afligiu e permitiu amarguras na vida daquele homem. Todos nós passamos por amarguras. Você conhece os tons, as notas, os dias amargos da sua existência? O que é que nós não podemos permitir? É que esta fase, este momento em que estamos vivendo, determine quem nós somos, o nosso caráter, o nosso olhar para a vida, a nossa perspectiva de vida não pode ser determinada pelas circunstâncias que vivemos, porque as circunstâncias, elas oscilam o tempo inteiro. Então, Mara, reconhecendo a soberania de Deus, ela não consegue enxergar a graça de Deus em sua vida. Ela só vê amargura. Ela só vê um Deus que, de modo indiferente, está ali infligindo aflições. E sabe qual é o grande problema disso? Não tem a ver só com você. Tem a ver com as pessoas que convivem conosco. Porque se eu sou amargurado, eu vou espalhar amargura onde eu estiver. Quantas pessoas nós conhecemos que definem o seu caráter através das experiências ruins que eles tiveram na vida? Quantas pessoas nós vemos que tratam mal ou desprezam os outros e colocam a culpa em algum trauma que viveram no passado, alguma experiência ruim do passado? Quantas pessoas você já tentou se aproximar e elas simplesmente fogem e dizem: não, eu não confio em ninguém porque eu fui traído no meu passado, eu fui traída no meu passado, eu não posso. Observem que elas determinam quem são, a sua atitude para com a vida, baseado em uma experiência pontual do passado. Não permita que as suas dores determinem quem você é. Amém? E daí nós movemos para o capítulo 2 e encontramos uma segunda verdade preciosa, de que a graça de Deus está sim presente em cada circunstância da nossa vida. A graça, o favor imerecido de Deus está presente em cada circunstância da nossa vida. E aí no capítulo 2, no verso 1, vejam o que que o autor, numa construção poética belíssima, de um modo intencional, diz no verso 1, vamos ler juntos? Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem de valor e influente que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Então, no início do capítulo 2, agora, é acrescentado um outro personagem importante na história. O nome dele é Boaz. Então, Noemi e Rute voltam a Belém sozinhas e desamparadas, e o autor intencionalmente menciona que havia ali em Belém um homem, e este homem era influente. Essa expressão pode significar rico ou pode significar um homem de caráter e de influência social. E após mencionar, o autor, ele deixa isso de lado um pouquinho e volta a atenção no verso 2 para Ruth e Noemi. Ruth, a moabita, no 2, disse a Noemi: vou recolher as espigas no campo daquele que me permitir. O Senhor havia estabelecido, isso é importante para vocês entenderem o contexto, em Israel, que era uma teocracia, 3 tipos de lei: as leis morais, os 10 mandamentos, as leis civis e as leis cerimoniais. Cerimoniais de como o culto deveria acontecer. E as leis civis, como a nação deveria funcionar. Existia uma lei específica para os pobres. Em épocas de colheita, os donos não podiam colher tudo que estava na sua lavoura. Aquilo que caísse no chão, eles não poderiam pegar, porque as viúvas, os órfãos e os pobres viriam depois para recolher. Se eles esquecessem um feixe no campo, eles não poderiam voltar para buscar. Teria que deixar ali para que os pobres recolhessem. Vocês podem encontrar isso em Levítico 19 e também em Levítico 23. É baseado nesta lei que aqui no versículo 2, Ruth diz: olha, eu vou para o campo, vou tentar recolher algumas espigas daqueles que me permitirem. Lembrem-se que nós estamos falando dos dias dos juízes, onde não havia rei em Israel, e cada um o quê? Fazia o que queria em seu coração. Então, Ruth, a moabita, a estrangeira, ela está em Israel agora, ela está na terra do povo de Deus, querendo ver se existe alguém ainda que obedece à lei do Senhor. Se existe alguém ainda que guarda um mandamento. E daí, observem que coisa extraordinária. Observem que algo belíssimo é mencionado. Nós encontramos no verso 3, a providência de Deus e a graça de Deus sorrindo para Ruth. Até este momento, na vida de Ruth, as notas não eram agradáveis, não eram tons alegres. E os músicos aqui sabem, não eram notas maiores, notas musicais maiores, mais alegres. Eram notas musicais menores, mais melancólicas. Ela tinha perdido o marido, durante 10 anos não teve filho nenhum. Ela está sozinha cuidando de uma senhora, sem nenhuma perspectiva. Ela não era judia, então não tinha ninguém diretamente para casar com ela. Uma vez que a própria lei proibia de que judeus casassem com gentios. A expectativa para a vida dela era, humanamente falando, a pior possível. Mas ela luta, ela batalha, ela, diferente de Noemi, não se deixa definir pelo pessimismo ou pela nota ruim. Ela vai ao campo porque ela tem esperança de que alguém permitirá que ela venha acolher. E daí, no verso 3, a providência de Deus sorri para Ruth. O texto nos diz, vamos juntos? Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Veja a intenção do autor. O autor, ele, de modo muito intencional, poeticamente, ele diz: olha, ela entrou casualmente. Para vocês entenderem como funcionava, era um grande campo de lavoura, dividido por pedras, demarcado com pedras. E cada dono tinha a sua porção. Então, aqueles mais humildes só entravam no campo que o chefe lá da colheita permitia. Ela está andando no meio de dezenas de campos. Imaginem, tente se colocar nesse cenário. Faça dessa cena um filme. Ela está ali, uma gentia, não conhecia ninguém, não convivia ninguém com ninguém, recém-chegada, e ela está entrando nos campos. Casualmente, ela para no campo de quem? Boaz. E ali, aquele chefe, aquele líder, permite que ela entre para colher. Mas não apenas isso. Parece até cena destes filmes hollywoodianos que a gente fala, não, aí é demais, é coincidência demais. É coincidência demais. Quando a garota, ela abre a porta no mesmo momento que o rapaz está saindo. E eles dão de cara um com o outro e a gente sorri e fala, não, isso aí é apelação. Mas olha o que acontece na vida real e veja como o autor, ele diz. Verso 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Pause aí. Naquele momento que ela está, que ela entra casualmente, acidentalmente, coincidentemente, quem chega no campo? Boaz. E ele dá de cara, ele saúda a todos, ele abençoa a todos, mas a sua atenção é dirigida para aquela mulher. Para aquela mulher gentia, sem qualquer amparo. E no verso seguinte, no verso 5, ele pergunta ao capataz dos ceifeiros, de qual família é aquela moça? Na NVI, em inglês, a pergunta é, a quem ela pertence? Não é de qual família, é a quem ela pertence. De quem ela é possessão. E aí o seu capataz identifica quem era. A dureza da vida de Ruth não a cegou, a ponto dela não ver a graciosa provisão de Deus em sua vida. Como uma estrangeira moabita, importante lembrar, alguém aqui lembra como os moabitas vieram a existir? Qual é a origem? Alguém lembra? No Brasil é muito comum, você que veio de cidade pequena, quando você vê alguém e diz, quem é aquela pessoa? É fulano de tal da família de ciclano, não é isso? A partir da família, às vezes a gente fala assim, ele é uma família boa. Dependendo da família, a gente fala, ixi, ali é problema. Nós geralmente identificamos pela família. Alguém aqui sabe como os moabitas vieram a existir? Os moabitas, para quem não sabe, eles vieram a existir através de uma relação incestuosa. Quando Ló tem relações sexuais com a sua filha, engravida a sua filha, e ali nasce a criança Moabe, e ali surgem os moabitas. A origem era a pior possível. Um povo imoral, um povo idólatra, um povo que enganou Israel. Então, o background de Ruth era o pior possível, mas aqui nós encontramos uma mulher que teve um encontro com Deus de graça. E ao ter um encontro com Deus de graça, ela professa fé neste Deus de graça. Quando Boaz tem esta consciência, nós percebemos a palavra de bênção sobre ela. Por quê? Porque ela recebeu a graça de Deus. Ela provou a graça e a providência de Deus. Não existe coincidência na vida do povo do Senhor. Nos dias ruins, nas notas tristes, Deus permite, sim, mas Ele não nos abandona nas notas tristes e nos dias cinzentos. O retorno para Belém fazia parte do plano de resgate na vida daquela mulher moabita, e não apenas de Noemi. E ali, chegando num lugar como uma estrangeira, sem conhecer ninguém, acho que a maioria aqui sabe do que eu estou falando, num lugar onde você não conhece ninguém, você não tem nem a quem pedir ajuda, a providência de Deus a coloca exatamente no lugar que ela deveria estar, com as pessoas que deveriam estar, e recebe provisão, e recebe proteção, e recebe amparo. Você consegue ver a providência de Deus na sua vida? Ao olhar para trás, você consegue enxergar como mesmo naqueles momentos mais dolorosos, a boa mão providente do Senhor estava usando até ímpios, até descrentes, para cumprir o propósito dele? Você consegue enxergar o cuidado amoroso do Senhor e a sua graça em todos os instantes da sua vida? Uma terceira e última verdade, irmãos, que nós olhamos nesse texto é de que um real encontro com Deus da providência nos conduz a um serviço gracioso e piedoso. Aqui nós encontramos Boaz. Boaz era rico em tempos de pobreza, próspero. Boaz tinha status, mas ao chegar no campo ali, ele estende generosidade para todos, sem exceção. Mas é verdade, Ruth chama a sua atenção. Ela deveria ser belíssima. Ele pergunta ao capataz quem é, a quem ela pertence. E aí ele tem a consciência de que ela é uma viúva. E ele então diz, olha, deixa ela colher. E quando colher, diga para os servos deixarem algumas espigas caírem para ela colher um pouco mais. E essa generosidade graciosa chama a atenção de Ruth, a ponto de no verso 10, por favor, Marquinhos, veja o que o texto diz, vamos ler juntos? Ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra, exclamou, porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma o quê? Por quê? Ela não entende. O que eu fiz para merecer? Num lugar onde só havia desprezo, indiferença. Num lugar onde só havia interesse. Num lugar onde o utilitarismo reinava. Eu só sirvo quem pode me dar retorno. Quem não me dá retorno, eu desprezo. Alguma coincidência com os nossos dias? Observem então que agora Ruth está extasiada com o serviço gracioso, com o serviço generoso. Mas aqui nós encontramos um homem que conhecia o Senhor. E que lá na frente veremos que será o resgatador. Ele compreendia bem que a missão do povo de Deus não é apenas viver na terra, não é apenas ganhar o meu pão, não é apenas desfrutar do meu pão. Tudo isso são dádivas de Deus. A missão que nós temos na terra, ao vivermos, ganharmos e desfrutarmos, é sermos instrumento de resgate e transformação na vida daqueles que estão desamparados, não apenas do pão material, mas do pão espiritual. Boaz é esse instrumento. Ele serve generosamente. Ele serve graciosamente. Ele serve abundantemente. E neste serviço gracioso, abundante, generoso, ele é a expressão viva da graça de Deus. Pergunta, o que é que as pessoas veem em mim? As pessoas veem em mim apenas um bom marido, ou um bom pai, um bom cidadão, uma pessoa legal, ou elas veem expressão de graça na minha vida? Porque o Senhor Jesus, ele diz que se nós fizermos o bem, apenas aqueles que nos fazem bem, o que é que nós temos de diferente? Se nós amamos e servimos apenas aqueles que nos amam, o que fazemos de diferente? Até os pagãos fazem o mesmo. E daí ele adiciona, olha, amem os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Graça é manifesta quando eu me disponho a servir até aqueles que eu acho que não merecem. Graça se manifesta quando eu me disponho a ser generoso e a dar, não as sobras do meu tempo, nem do meu talento, nem dos meus tesouros, mas dar o melhor de quem eu sou, como uma expressão de que eu recebi graça de um Deus poderoso, e agora eu serei instrumento de graça na vida de outros. Boaz sabia que ele era rico em tempos de escassez, porque a boa mão do Senhor esteve sobre ele. Ele sabia que ele teve oportunidades que Deus proveu, e por isso ele estava pronto a abrir esta oportunidade generosa para a vida de outros. Quando eu acho que o que eu sou e o que eu tenho vem da minha própria força e capacidade, eu seria uma pessoa mesquinha, egoísta, isolada. Mas quando eu entendo que eu recebi de graça, e de graça eu devo dar, essa graça de Deus será percebida pelos de perto e pelos de longe. Como é que eu manifesto graça na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos? Talvez eu possa dizer, não, eu nunca vivi isso, então vou dar a eles só o que eles merecem. Seja expressão de graça na vida dos seus, perdoando, amando, servindo. Como é que eu manifesto graça na vida da igreja local que Deus me plantou? Quando eu vejo alguns que estão ainda ouvindo o evangelho, mas que não provaram o amor de Cristo. Quando eu vejo alguns ainda engatinhando na fé, como é que eu posso ser um instrumento de graça no crescimento deles? O problema é que nós nos relacionamos sempre na lei da compensação. Eu só vou fazer para o Pastor Dan aquilo que eu acho que ele merece, que ele tem feito por mim. Isso não é graça, irmãos. Isso é meritocracia. E daí, ao olharmos para essa história, e eu finalizo, no versículo de número 14, depois de, no verso 12, Boaz proferir uma palavra de bênção, de que o Senhor a abençoasse, e que aquilo que ela provava, a providência que ela provava, é porque ela tinha buscado refúgio debaixo das asas do Senhor. No verso 14, o texto nos diz, por favor, Marquinhos. Vamos juntos? Na hora da refeição, juntos, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Se você fosse um leitor primário, se você fosse de Israel, quando isso foi escrito, o seu queixo cairia no chão. O seu queixo cairia no chão. Em primeiro lugar, Boaz já havia dito que ela poderia beber água na jarra dos ceifeiros. Eram as mulheres que colocavam água na jarra para os homens beberem. Elas não poderiam beber da mesma jarra. Muito menos uma estrangeira. Mas o amor gracioso e resgatador de Deus se mostra de uma estrangeira que vem de um povo terrível, dizendo assim, olha, beba da água dos homens aqui. Os homens é quem estão servindo a Ruth. E agora o queixo dos ouvintes cai ainda mais. Porque na hora da refeição, depois de toda bondade, depois de toda graça, na hora da refeição, no verso 14, Boaz chama Ruth e diz, senta aqui comigo. Come dos grãos aqui, tostados. E molha no vinagre aqui. O texto nos molha o teu pão no vinagre. E o texto diz que eles sentaram e ele lhe ofereceu. A palavra no original hebraico é lhe serviu. É a única palavra e a única vez, é a única vez que esta palavra é citada em todo o Antigo Testamento. Ele serve pão em Belém para ela molhar no vinagre. O Deus da colheita, em Belém, oferece pão a uma estrangeira renegada socialmente. Ele mesmo dá o pão e ela come e fica satisfeita e sobra. Ela volta em êxtase, carregando aproximadamente 40 libras de grão. Os pobres que colhiam, geralmente colhiam num dia 1 ou 2 libras no máximo. Está Ruth com 40 libras agora, cheia de alegria, porque Deus proveu. Em Belém, na casa do pão. Deus proveu pão para uma estrangeira. No início dessa mensagem, eu fiz menção como nos anos 80, a vida era difícil no meu lar, principalmente por vir de pais divorciados. Deus colocou na minha vida pessoas generosas sempre, como Boaz. Dentre essas, na minha infância, minha querida tia Rejane, perdão, a emoção, que durante alguns fins de ano, além de comprar o presente para os filhos dela, ela comprava para mim e para minha irmã, porque minha mãe não tinha condições de comprar, e dava para presentear. Rejane era conhecida pela sua generosidade, não apenas com os seus familiares, mas até com os funcionários da empresa que ela trabalhava. Era gerente de recursos humanos. Rejane teve um encontro glorioso com o pão da vida, Jesus Cristo. Em 1993, passou por um processo de libertação e conversão. E ali ela passou, desde então, a oferecer não apenas presentes físicos, mas o pão vivo que desceu do céu para a família. Foi a primeira crente da nossa família. E através dela, ela me evangelizou, evangelizou a outros. E toda a minha família, por parte de mãe, conheceu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em 2016, logo quando voltei do Japão, tia Rejane estava muito doente, uma doença autoimune, com 58 anos apenas, e essa semana no grupo da família mandaram um videozinho dos últimos dias dela ali no hospital. E ela estava adorando, num culto no hospital, no leito, com o mesmo entusiasmo. Enquanto nós lamentávamos a dor e a saudade, porque em fevereiro de 2016, o Senhor chamou Rejane de volta para casa. E trouxe muita dor e saudade para a nossa família. Naquele momento eu pude confortar a minha família essa semana ao lembrá-los de que, de fato, Rejane não está mais nos servindo há 9 anos aqui. Mas ela está sendo servida pelo próprio Cristo em sua glória celestial, bebendo da água da vida, desfrutando das glórias eternas. Que em nossa caminhada, em meio às notas amargas, nós possamos ver graça, providência. E ao provarmos desta graça, irmãos, não sejamos mesquinhos, sejamos instrumentos de graça na vida de outras pessoas. Porque nessa mesma cidade, Belém, 2000 anos atrás, essa mesma Belém que acolheu a estrangeira Ruth, 2000 anos atrás, o Verbo vivo, o pão da vida, nasceu em Belém da Judéia, na casa do pão. O pão da vida nasceu para nos trazer a provisão, não apenas para as necessidades desta vida, mas para as necessidades da nossa alma. Como anda a sua comunhão com Ele? Como anda a sua alegria, o seu contentamento? Que nós possamos provar e saciarmos a nossa alma em Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Vamos nos colocar de pé, convido o ministério de louvor. Faça dessa canção uma oração sincera, uma expressão sincera de quem Cristo é na sua vida e de quem você quer ser diante dele.